Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Júcio Lorente, editor de fotografia do Meio Beat, e esse é mais um episódio do Dark Room. Olha só que legal, hoje o tema é fotografia de show. Quem está aqui comigo para conversar sobre isso é a Steph Ceciliati. Tudo bem com você?
Tudo bem, Gilson? Olá para todo mundo, né? Eu sou Stephanie e estou nessa empreitada de fotografar shows.
Pô, que bacana. A gente volta daqui a pouco depois dos recadinhos da paróquia. Então, gente, tudo bem? Vamos lá ver aqui os nossos recadinhos. Hoje tem pouca coisa, só um, pra falar a verdade. Olha só, eu recebi um e-mail muito bacana da Associação Jauense de Ambiente e Cultura. Prezado amigo fotógrafo, a Associação Jauense de Ambiente e Cultura convida a participar do segundo Foto Nature Brasil 2018. Neste ano, teremos duas categorias: livre, fotos em qualquer temática e localidade, e natureza, somente fotos realizadas no meio natural e no Brasil. Encerramento das inscrições até 14/4/2018. Serão 50 prêmios, sendo 36 medalhas e menções honrosas, 4 prêmios para clubes de fotografia, 10 prêmios livros para os melhores autores do concurso. Você acessa http://fotonaturebrasil.ajac.org.br. Vai ter um link aí no post. Esse é um concurso promovido dentro do fotoclube, né? Dentro de um grupo associado à Associação Brasileira de Fotografia. E para você participar, você tem que pagar uma taxa de R$ 20 e você pode mandar 5 fotos em cada categoria. Categoria livre, como o nome mesmo diz, você pode mandar qualquer tipo de foto, seja colorida ou preto e branca. E, né, categoria natureza, somente fotos realizadas no meio natural e no Brasil. Tem essa, não pode ser nada feito fora do Brasil. Então, se interessou, quer participar? Olha só, ao contrário de alguns outros concursos promovidos por fotoclubes no Brasil, neste concurso você não precisa estar associado a nenhum fotoclube para participar. Ou seja, existe lá uma premiação específica para membros dos fotoclubes e existe, né, são 4 prêmios, né, para os fotoclubes, e existem o resto dos prêmios é para qualquer pessoa que queira participar, seja fotoclubista, seja não fotoclubista. Olha só, concurso bacana, concurso interessante, tudo é feito online. É só você entrar no link que está aí no post e você vai poder participar. Notícias da semana? Pô, tem algumas notícias que foram bem interessantes, são coisas que a gente deve aqui comentar. O primeiro deles, e que deu uma repercussão muito bacana, foi o caso da Jessica Simpson, que ela está sendo processada por postar uma foto dela mesma tirada por um paparazzo. Olha só, ela estava saindo de um restaurante, hotel, né? Ela estava saindo do hotel e ela foi fotografada por um paparazzi. E esse paparazzi vendeu essa foto para uma agência de notícias. Essa agência de notícias replicou essa foto para outros meios de comunicação. A Jessica Simpson gostou da foto, pegou ela, recortou, colocou no seu Instagram, e a agência que comprou essa foto do paparazzi está processando a moça por ter feito mudanças na foto e postado ela sem autorização. Qual que é a desculpa do reclamante? Olha, a gente tinha essa foto e a gente estava vendendo essa foto para outros meios de comunicação. A gente tinha lá a projeção de ganhar uma certa quantidade de dinheiro com essa foto, e a Jessica Simpson postou em seu Instagram e tornou ela automaticamente disponível para seus milhões de seguidores. Tá, é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Não posso falar nada aí sobre o direito autoral nos Estados Unidos, mas aí eu acho que o paparazzi, ele infringiu o direito, primeiro ele infringiu o direito de imagem da Jessica Simpson ao fazer uma foto dela no cotidiano, sem nenhum interesse jornalístico, e ela não falou nada, mas ela curtiu a foto e ela postou no seu Instagram, e aí que deu a merda. Bem, eu sei, vocês sabem que a gente discute muito sobre direito autoral aqui no site, e eu sei que o fotógrafo tem o direito de explorar economicamente a sua imagem, mas nesse caso, não sei, cara. É uma bola de neve que foi crescendo, de direitos que foram desrespeitados, que eu nem sei mais quem está certo. Por isso que a gente convidou aí nos próximos números, a gente vai ter um especialista em direito autoral que vai bater um papo com a gente. Então aguarde que vai ser bem interessante. A outra notícia: Lightroom 7.2 mais rápido? Será? Então, todo mundo sabe que o Lightroom é uma verdadeira carroça. Você precisa aí de um computador muito, muito, muito potente para rodar ele de uma maneira satisfatória. E mesmo assim, em algum momento, ele vai dar uma travadinha. E a Adobe, algum tempo atrás, quando eles lançaram o Lightroom Classic, eles admitiram que o Lightroom realmente tinha problemas de desempenho e que eles iam dar uma melhorada nessa nova versão que estava saindo. A nova versão foi lançada e, sinceramente, eu atualizei a minha máquina aqui e não senti diferença. Aliás, eu acho que até piorou. Piorou em que sentido? No sentido de que alguns bugs, algumas travadinhas, algumas coisas que não aconteciam na versão anterior, estavam acontecendo nessa nova versão. Tanto que eu fiz o downgrade, eu voltei para a minha versão anterior do Lightroom, porque eu não estava mais aguentando a dor de cabeça que eu estava tendo, as travadas que estavam acontecendo. Passou-se um tempo, né, desde o lançamento do Lightroom Classic, e a Adobe veio a público de novo, dizendo: olha, gente, sinto muito, a gente tentou, mas o Lightroom continua lento, o Lightroom continua tendo problemas, e a gente agora vai resolver essa bagaça toda lançando a versão 7.2. Então você baixa a versão 7.2, onde vários probleminhas vão ser resolvidos e vocês vão ficar todos felizes. Será? Nem tanto. Pelo que a gente percebeu, e o The Preview confirmou, tá aí o link no post, que o Lightroom só se torna realmente mais rápido em computadores muito poderosos, acima aí de 32 GB de memória RAM. E qual que é a desculpa da Adobe para isso? Olha, a gente sabe que a média dos nossos usuários que trabalham com o Lightroom pesadamente possuem essa configuração de 32 GB. Então, a Adobe mandou um chupa para você que tem menos de 32 GB de RAM e você que usa um computador, digamos assim, um pouco mais normal. Você quer ter um Lightroom rápido? Sinto muito, meu amigo. Você tem que ter uma máquina poderosíssima. E se vire você para pagar esse upgrade no seu equipamento se você quer ter uma experiência minimamente sadia com o Lightroom. E finalizando aqui, nessa sessão de recadinhos, de notícias, né? Uma coisa muito legal que aconteceu agora no fim, né, no fim dessa primeira semana de fevereiro, é que eu não sabia dessa, tá? Fiquei sabendo agora. O banco de imagens Get Images estava processando o Google nos Estados Unidos por concorrência desleal. Peraí, eu vou explicar para vocês. Acho que todo mundo aqui conhece o Google Images, onde você entra lá naquela abinha do Google, você pesquisa por um tema e ele fornece para você apenas imagens. O que a Get Images estava alegando? Olha, é muito fácil, usando aí alguns termos de pesquisa extremamente simples, você encontrar imagens que são de propriedade da Get, que são comercializadas pelo banco de imagem, e elas estão ali, digamos assim, disponíveis gratuitamente para o público, ou seja, alguém que comprou e hospedou em outro lugar, começou a distribuir para os amigos, e o Google Imagens facilmente reconhecia essas imagens e postava lá para download em alta resolução de qualquer pessoa que soubesse fazer uma pesquisa decente no Google. E eles indicaram que isso é uma violação de direitos autorais, uma violação de direitos comerciais, e que mesmo que o Google não seja a pessoa que está distribuindo, que está hospedando essas imagens em alta definição, eles são corresponsáveis porque eles facilitam a todo mundo encontrar essas imagens. Bem, e qual que foi o resultado desse imbróglio? Eles entraram num acordo, as duas empresas conversaram fora dos tribunais, entraram num acordo. A Get Images retirou a queixa. E o que vai acontecer agora? Toda vez que o Google Images achar uma imagem de alta resolução, aí fica a dúvida, não foi colocado lá na vinculação da notícia o que é alta resolução. O que é uma imagem alta resolução? A partir de 2048 pixels na borda maior? Não sei. Isso aí quem vai decidir são as duas empresas. Então, toda vez que o Google Images encontrar uma imagem em alta resolução dos termos de pesquisa que o usuário está procurando, o botãozinho mostrar imagens não estará mais disponível. Ou seja, o Google está te mostrando uma imagem em alta resolução, mas ele não tem mais aquele botãozinho que te leva diretamente para a imagem. Você vai ter na parte de baixo dessa pesquisa, o aviso de que as imagens podem ter direitos autorais, que sempre existiu, mas ficava bem pequenininho ali, debaixo dos botõezinhos de aviso, eles vão ser bem mais proeminentes, vão ser bem maiores, vão mostrar para o usuário de maneira mais eficaz que aquela imagem pode possuir direitos autorais e que você deve se atentar a esse tipo de marcação. Bem, vai resolver? Não sei. Se o Google continuar mostrando a URL da imagem na parte de cima da pesquisa como ele costumava, é só dar um Ctrl-C ali na URL e colar no navegador e você vai atrás dessa imagem do mesmo jeito. Mas eu não acho que eles vão ser tão idiotas desta maneira. Bem, gente, essa foi nossa... Foi o que foi de bacana que aconteceu aí, né, nesse começo do mês de fevereiro. E agora a gente passa pro nosso papo e vamos ver como que é e qual é a experiência de você realmente fotografar um show de rock, um show de heavy metal. Veja aí o nosso bate-papo. E aí, Steph, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né?
Então,
você
que legal. Ter
chamado para gravar contigo.
Esse novo projeto do Meio Beat, né? Trazer um pouco do pessoal que faz essa fotografia mais prática, né? Para conversar com os nossos ouvintes, para mostrar que nem tudo é um mar de rosas nessa nossa vida, né?
Com toda certeza.
Fala aí para mim, quando que você começou nessa estrada da fotografia?
Então, tem uns 4 anos, desde pequena, né, eu me interesso muito por fotografia, e há uns 4 anos que eu resolvi investir, assim, nisso, comprar equipamento e estudar bastante sobre.
Ah, e você começou em qual parte da fotografia? O que você começou?
Comecei aquela parte mais tradicional, né, fazendo ensaio fotográfico, fiz muita gestante também, até hoje eu gosto muito de fazer gestante, mas agora eu acho que eu me encontrei nesse nicho.
E quando que foi, digamos assim, quando que você percebeu que isso é o que você gostava de fazer?
Então, na verdade, né, sempre gostei muito de rock, música e eventos, e eu falei, por que não, né, aliar uma coisa à outra? Porque no mercado brasileiro ainda é um nicho pouquíssimo explorado, essa parte de fotografia de shows, assim.
Então, porque realmente, né, ainda mais... Você mora no interior do estado de São Paulo, né?
Exatamente, moro no interior de São Paulo e é uma vitória cada dia conseguir, por exemplo, cobrir eventos de longe. Aqui na região não é muito difundido, né? Então eu tô rodando o Brasil aí, fazendo eventos.
Você acha que não é difundido porque as bandas não acreditam que é necessário ter um portfólio fotográfico ou porque realmente a gente tem poucas bandas, a gente tem poucos eventos?
Não, eu acho que ainda essa parte do... que eu faço muita fotografia no metal underground, né? E essa parte ainda o pessoal ainda tem uma certa resistência, ainda não vê necessidade, assim, de ter umas fotos legais e tal. Eu acredito que, aos poucos, eles vão vendo a necessidade de profissionalizar tudo isso, né? Tem algumas bandas que já vêm total necessidade de contratar um profissional, mas ainda é aquela coisa, né? Evento, música, não tá dando muito dinheiro, né? Então, é um pouco complicado fechar contrato com as bandas.
Olha...
Aqui no interior, acontece um pouco de eventos, assim, tem bastante bandas, mas eu ainda vou muito pro sul, principalmente.
Você acha que o problema do mercado local é que ele não está devidamente profissionalizado?
Exatamente. Eu acho que agora que as bandas estão se profissionalizando, saindo daquela coisa que é só gravar CD, música e lançar, e agora estão investindo mais na parte digital, na parte de mídias e na parte de fotografia também.
Me conta uma curiosidade minha. Eu nasci, fui criado, minha educação musical é toda no heavy metal, é toda no underground, é toda no underground também. Na minha época, pô, falo na minha época como se eu tivesse 80 anos de idade, mas não é assim. Mas eu parei de frequentar, né, esse ambiente underground. Na minha época, o pessoal montava, fazia aquele... O que o pessoal chamava de banda de garagem, realmente era banda de garagem. O pessoal fazia apresentação na garagem da casa de um dos caras, levava lá uns 2, 3 amplificadores, uma bateria e vendia ingresso. Isso continua ainda hoje?
Continua. Às vezes eu me deparo com eventos que eu fui contratada e eu chego, é uma casa, uma residência, assim, e o pessoal faz um show ali na garagem.
Caraca,
tem
não mudou
bastante
nada.
Ainda. Não mudou. Continua assim.
Mas o pessoal parou de gravar fita demo com um gravadorzinho ligado no ensaio, né?
Olha, Gilson, acontece ainda muito. do pessoal gravar. Agora não é nem o gravadorzinho, é o celular, né? O pessoal gravar no celular e soltar por aí. Por isso que eu sempre busco não só oferecer esse trabalho de fotografia para as bandas, mas uma parte de assistência, orientação, sabe? Eles caminharem sempre pro profissionalismo.
Pô, isso é interessante. Hoje tá tão fácil com a tecnologia digital gravar. Pô,
Com
tem
qualidade, né?
isso, tem mesinha, tem mesa de som de 5 canais que com entrada USB, você liga ela no computador, cara. Achei que
Exatamente,
seria
tem
extremamente
muita
mais fácil, né?
possibilidade. Mas ainda o pessoal tem uma resistência muito grande, sabe? A ceder à tecnologia.
Olha, eu quero perguntar para você se isso acontece por aí. A prefeitura aqui de Presidente Prudente, de vez em quando, tem uns editais para contratar banda para as apresentações. E ano passado teve até um dia só de banda de garagem, né?
Nossa.
Que aconteceu lá no teatro. E toda vez que eles abrem esses editais para contratar bandas, eles pedem fotos das bandas. Então, muita gente entrou em contato comigo para fazer essas fotos para poder mandar para os editais, que eles abrem de fotos profissionais. Isso já aconteceu aí na região ou tá meio fraco ainda?
Tá um pouco fraco ainda. Por exemplo, aqui na cidade não tem incentivo nenhum, né, para cultura desse lado. Mas algumas bandas me procuram, assim, mas bandas de longe. Então eu tenho que me deslocar para fazer essas fotos promocionais e tal. Mas ainda a procura é bem, bem baixa.
Olha só, bandas, um toque para vocês, né? Existem editais das secretarias de cultura, existem editais de alguns municípios. Fica de olho nisso aí, né? Às vezes a gente acha que
Fiquem atentos.
é muito chato a gente ficar lendo o site do governo, mas é lá onde estão as oportunidades, principalmente para essa parte de cultura, né? Que é tão pouco explorada pelas pessoas.
É, exatamente. Acho que vale a pena mesmo. Se a pessoa que tem banda, ela gosta e quer crescer nessa área, mesmo que seja um hobby, eu acredito que se a pessoa se propõe a fazer um serviço, né, um trabalho, tem que ser bem feito. E hoje tá muito fácil. É só ir atrás mesmo.
Como que funciona a cobertura fotográfica de um show?
Então,
Que você diz para os nossos ouvintes?
basicamente, eu procuro pelo menos saber, né, como que vai ser a iluminação do palco, do lugar, porque para fotografia de show eu acho essencial. Eu não gosto de usar muito flash, gosto de aproveitar todas as luzes do palco, gosto de foto com muito ruído. E então, assim, você chega num evento, você tenta melhorar ali o ambiente com a luz e tal, e que normalmente é bem precário nessa parte underground. O ano passado eu cobri um evento de música muito grande e o palco estava impecável. E é complicado porque, assim, em show de metal, você tem que cuidar da sua vida, dos equipamentos e ainda tirar foto, porque começa a rolar o bate-cabeça e daí é perigoso. E eu tento sempre me enfiar num ângulo bom ali, primeiro na frente do palco, peço para alguns amigos fazerem uma barreira de proteção e tento fazer essas fotos assim da melhor maneira possível. Foto em show é uma correria, porque você tem que aproveitar tudo, você tem que conhecer um pouco da banda, um pouco das músicas para saber como vai ser a performance, para conseguir pegar os melhores cliques, né?
Fala um pouco desse grande festival que você fotografou.
Então, fui chamada para fazer parte da equipe de imprensa do Maniacs Metal Meeting, que foi numa cidade de Santa Catarina, no Rio, em Rio Negrinho. Festival de 3 dias, com camping e 32 bandas, mais algumas atrações.
Caraca,
E
3 dias?
3 dias. Foi um negócio, assim, incrível e surreal para mim. Tive contato com muitas bandas que eu admiro desde sempre. E eles oferecendo uma estrutura muito boa para a parte de imprensa. É o primeiro festival brasileiro desse tipo, né? Open, que eu vejo dar oportunidade e realmente receber essa parte de imprensa, né? Se eu não me engano, credenciados tinha pessoal assim de imprensa em geral, tinha mais de 15 pessoas, e uma coisa que me deixou muito feliz foi ver que a maioria dessas pessoas eram mulheres.
Nossa, mulheres, tem.
Mulheres. Eu fiquei muito feliz em ver isso, porque nesse nicho que eu atuo, já é muito raro ter mulheres no meio assim do show. Ainda mais mulheres fazendo acontecer ali, em alguma coisa no evento. E eu fiquei muito feliz em ter visto esse tanto de mulher fazendo cobertura.
Tá, então vamos. Eu vou entrar agora no assunto específico desse festival que você foi lá fotografar. Eu vou colocar aqui uma história. Não sei se você ficou sabendo, mas ano passado teve aquele caso da fotógrafa que foi lá, levou um chute do guitarrista do Queens of the Stone Age. Não sei se você ficou sabendo dessa
Inclusive,
história.
foi na mesma semana, se eu não me engano, do festival.
Então, aí foi um texto lá pro Meio Beat, né? Eu escrachei o cara, achei ele um escroto, porque você não faz isso com ninguém, né? Não,
O
não.
cara tava doidão, né?
Então, algumas das desculpas que o pessoal colocou lá no comentário que ele devia estar tá meio doidão. Tá, independente, né? Eu
Independente,
acho
claro.
que você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida desde que você aceite as consequências. Mas algumas pessoas questionaram, pô, talvez a moça tava lá fotografando e ela não tinha autorização e ele não queria ser fotografado. Eu falei, gente, não é bem assim que funciona. Se a pessoa tá lá do lado, ela tem autorização de alguém. Não, não é qualquer um que entra num show grande como aquele. Então vamos falar desse festival que você fotografou. Como que apareceu a oportunidade de ir pra lá?
Então, é até bom ser comentado sobre o cara do Queens of Stone Age, porque nesse evento aconteceu alguma coisa similar e eu vou entrar nessa parte. Tipo assim, conheceram o meu trabalho, tenho alguns amigos lá do Sul e enviaram um e-mail falando: olha, a gente vai ter o festival e a gente vai ter uma área de imprensa, a gente vai abrir credenciamento para algumas pessoas, mas a gente queria você na equipe de imprensa. Então, rolou um contrato e tal, e eu fiquei, assim, muito feliz porque nenhum festival, assim, organização, tinha me procurado para fazer esse tipo de trabalho. Normalmente é muito mais informal, né, e eventos pequenos. E aí, a gente acabou acertando tudo e fui para lá e consegui fazer, né, a cobertura fotográfica do Maniacs. Aí lá aconteceu uma coisa semelhante. A banda Gorgoroth estava se apresentando, era uma dos headliners, né, da noite, e no meio do show, um segurança deles começou a confiscar celulares e câmeras do pessoal que estava ali na frente, assim, do público. E a gente achou um pouco estranho, né? Eu tive muita sorte porque eu fiz as fotos bem rapidinhos do show e saí para fora. Em determinado momento, o segurança pegou e deu um soco numa moça que estava fazendo cobertura para um site. Estava fazendo algumas fotos pelo celular mesmo, ele achou ruim e deu um soco nela. Deu polícia, deu tudo isso. Depois o pessoal da organização foi se explicar e tudo mais. Mas ainda assim, é muito complicado qualquer tipo de evento, principalmente para mulher, porque ainda tem muito machismo, sabe? O pessoal não leva a sério, o pessoal acha que a gente está lá, sei lá, tirando foto para guardar, alguma coisa muito assim. Nunca imagina que a gente possa estar lá fazendo um trabalho, né?
Pô, mas o Gorgoroth é uma banda conhecida, né?
Sim, então.
Eu não curto esse som mais extremo, eu não curto esse death metal mais fora da harmonia, de harmonias, né? Mas a banda é conhecida, pô, há muito tempo. Desde a época que eu lia a revista Rock Brigade, né? Os caras eram conhecidos.
Então, é banda norueguesa, né?
Os caras que queimam a igreja.
Isso, os famosos. Então, assim, já não dá para esperar que seja, né, uns caras muito legais, simpáticos e fofos, mas é complicado, né, essa parte de soco e tal, porque eles orientaram os seguranças a não deixar fazer nenhum tipo de vídeo, imagem, e eles tinham cedido isso já para o festival. Não sei o que aconteceu na hora.
Então, porque geralmente quando tem uma cobertura oficial do evento, né, essa cobertura oficial é autorizada a fazer as fotos, né? Tem uma conversa
Exatamente.
com a banda, tem uma conversa com o staff, né, de organização da banda.
Eu já fiz cobertura de um evento em São Paulo, onde eram três bandas, era o Vulcano, Venom e uma outra, e essa outra, que eu não lembro qual era, eles não deram autorização para fazer imagens. Então a gente, né, respeitou, obviamente.
Vulcano ainda existe?
Existe, cara! Estão aí na ativa.
Caraca, que legal,
Cara,
cara.
bizarro e movimentando aí no palco.
Pô, muito bom. Então, uma coisa que a gente vê, né, nos grandes nomes da música é que eles têm regras muito específicas para fotografia do show, né? Normalmente, eles dizem lá que, olha, você pode fotografar nas duas primeiras músicas, que eu tô bonitinho ainda, não tô suado, tal. Então pode sair uma foto legal. E tem os escrotos, como o Manowar, né? Ah, não, ó, você só pode fotografar os 10 primeiros segundos da minha apresentação. Tipo, vá a merda, cara. Como assim, né?
Pois é, é complicado. Nesse evento em específico, tinha a área dos fotógrafos, estava separado com uma grade e tal, e tinha avisos que eram permitidas fotos apenas nas 3 primeiras músicas. Mas como estava muito tranquilo, não teve problema nenhum, o pessoal fotografou o show todo. Somente nas atrações internacionais que pediram pra gente respeitar mesmo esse tempo, porque poderia gerar algum problema. E gerou, né?
Putz, que droga.
Pois é.
E como que foi a interação com os músicos desse grande festival? Como que foi? Porque não tem só o palco, né? Tem os bastidores também.
Sim. Assim, como era o festival open, né? Com camping, a convivência ali foi muito boa. Eu acabei fazendo amizade, assim, de muito próxima, com bandas, pessoas de bandas que eu admiro muito há muito tempo. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa, porque a gente tinha livre acesso a todos eles. E a gente teve uma sala de imprensa também, onde a gente podia fazer entrevista e tudo mais. Foi incrível a gente poder ter essa proximidade, né? E aí, ídolos acabam se tornando amigos.
E como que funciona a questão? Teve alguma preocupação em relação ao direito autoral?
Não, não teve nenhuma. Ficou combinado no contrato que as imagens que eu estava fotografando para o evento, né? E eu deixei claro com algumas bandas, se eles quisessem, né, as fotos em alta, que me procurassem e tal, mas não teve problema nenhum sobre direitos autorais.
Pô, bacana isso. Olha, eu tive duas experiências com grandes shows, que foram com duas apresentações da Virada Cultural Paulista, e uma foi traumática, a outra foi muito bacana. A versão traumática foi quando eu fotografei o Lobão em Marília, porque ele é um chato de galocha. Ele é um cara, ele se acha, ele é muito chato. E depois eu tive uma oportunidade imprudente, que foi o Nazi, do Ira, né? Aí foi muito legal, foi muito bacana, foi muito 10. E fotografar um show desse tamanho é maluquice, porque acontecia assim, antigamente existia uma empresa de marketing que gerenciava a divulgação de todas as apresentações da Virada Cultural. Hoje isso não existe mais. O Estado diz que quem tem que se virar com isso é a prefeitura da cidade que está acontecendo o evento. E os shows da Virada Cultural têm 1 hora de duração. E qual que era a indicação pro fotógrafo? Olha, filhão, você tem que mandar foto pra gente desse show antes que ele acabe.
Nossa.
Porque tem que aparecer lá no site. Está acontecendo agora em Prudente. Aí tem a foto do show que está acontecendo em Prudente. Então a gente fotografava...
É quase uma transmissão ao vivo, né?
É, quase ao vivo. Então a gente tinha que fotografar, aí meia hora do show, descia pra debaixo do palco, abria o notebook, comprei um modem 3G só pra isso, e já mandava foto pra eles via TP pra já aparecer no site antes do show acabar. Ou seja, uma loucura, né? Fiz isso
loucura
por dois...
Loucura demais.
Mas era divertido. Eu gostei muito, muito, muito. Foi muito legal. E o Nazi nos bastidores foi muito legal. Fernando Abreu também fotografei numa Virada Cultural lá de Marília. Super gente boa. Agora, o Lobão...
Lobão nunca mais.
Nunca mais. Ah, eu espero nunca mais ter que fotografar o Lobão na minha vida.
Complicado ter que lidar com isso.
E fora o Gorgorote, teve mais algum problema nesse festival?
Nenhum problema. Fora isso... E que eu não cheguei nem a ver, né, essa situação do Gorgorote, e não teve nenhum problema. Pós-festival, muitas bandas vieram conversar comigo depois sobre as fotos, porque tinha um fotógrafo que estava fazendo as fotos do evento todo. A minha parte era só o palco, né? E esse menino não parou. É uma loucura mesmo. Ele corria pra cabana embaixo e subia as fotos e tudo mais. É sempre uma loucura, mas nesse festival eu não tive problemas. Eu acho que eu não tive problemas com nenhuma banda até hoje. Porque eu já sou do meio, né? E algumas delas já me conhecem. Talvez fique um pouco mais fácil. Eu tenho problemas, às vezes, com algum o público. Alguns caras que ainda têm uma certa relutância em aceitar uma mulher fazendo um trabalho ali num show de metal, onde é um ambiente predominantemente masculino.
Quando eu tinha meus 18 anos, achar uma mulher dentro de um show de metal era eu achar uma agulha num palheiro.
Porque... Continua assim ainda.
Nossa, cara, não mudou nada. Continua desse jeito.
Pelo menos aqui no interior de São Paulo, continua desse jeito. Dá pra contar, assim, nos dedos de uma mão quantas meninas estão lá.
Hoje, qual a importância da fotografia para divulgação dessas bandas?
Olha, eu acredito, eu não sei se é porque eu sempre trabalhei com mídia social, mas eu acredito que é fundamental. Todo mundo hoje em dia está com a internet dentro do bolso, literalmente. Eu me interesso muito por bandas, por exemplo, eu não conheço, vejo uma foto bem feita. Eu já me interesso e vou atrás de ouvir o som deles. Então eu acredito que é fundamental hoje em dia você, como músico, investir nessa parte também.
E a interação do fotógrafo com essas bandas? Como você acha que para começar nessa área, o que eu preciso?
Para começar nessa área, o que você precisa? Eu acho que você precisa conhecer. Por exemplo, é muito de ter contatos, né? Que o pessoal que organiza o show e tal. Mas eu acredito que quem quer começar tem que ir a eventos e procurar, entender como que funciona a estrutura de um evento, como você pode estar tentando se inserir ali no meio. Eu comecei conversando. Chegando com o meu equipamento mesmo, nos shows que eu já ia, falando com a organização, olha, tem problema, posso fazer algumas fotos aqui e tal, e nunca tive problema com isso, sempre foi muito tranquilo. Então, se você quer se começar a carreira na fotografia de shows, comece a ir nos shows e ser visto, e comece a conversar com o pessoal da organização. Porque é muito difícil você ser notado, porque é muita correria para você organizar um evento, um show, por exemplo. Então, a parte de fotografia ainda é a última coisa que eles vão pensar.
Você acha
parte de organizar.
Você acha que a pessoa tem que criar o mercado dela?
Eu acho, porque é muito difícil. Eu conheço, eu posso contar nos dedos, assim, aqui no Brasil, fotógrafos que trabalham só com essa parte, assim, de fotografia de show. E menos ainda com qualidade.
E a preparação? Para um evento desse. Vamos falar do festival que você fotografou. Deu medinho?
Olha, chegou alguns dias antes, eu fiquei um pouco ansiosa, porque, né, foi um festival muito grande e eu tinha que me locomover a um lugar que eu nunca tinha ido, muito distante. E foi uma verdadeira jornada. Eu saí da minha cidade, peguei 3 ônibus, depois, no dia seguinte, peguei mais um ônibus para chegar lá em Rio Negrinho, que é uma cidade muito, muito no interiorzinho ali de Santa Catarina, muito pequena. E foi uma loucura mesmo, ter que organizar os equipamentos e pensar como que vai ser a logística, mas foi mais assim a correria antes. Chegando lá foi muito tranquilo. Já me encaminharam pro chefe de imprensa e aí foi tranquilo. Todo o resto do festival foi muito leve, muito assim na amizade, sabe? Nem parecia que eu estava lá trabalhando.
Ajuda muito ser bem organizado o evento, né?
Com certeza.
Já enfrentou algum show que foi uma maluquice de desorganização?
Sim, a maioria deles. A maioria deles chega na hora, tem problema, problema com som, problema com banda, problema com público, problema. Já fui em eventos que chegou assim 5 minutos antes de tocar, chegou a polícia e acabou com tudo porque não tinha nenhum alvará.
Alvará, esse problema do underground é uma loucura, né?
Então, e os caras ainda têm uma resistência em fazer as coisas da maneira correta, lidar com essa parte burocrática, né? Mas é essencial.
O cara quer fazer um show de heavy metal no meio do bairro residencial e nem sabe se precisa de uma autorização ou não, né?
Exatamente, daí baixa a polícia lá, acaba a graça e eles ainda ficam bravos.
Eu sei como é isso. Mas me diz aí, do ponto de vista da logística, nesse grande festival, o que você levou? Qual que era a sua obrigação? Você já tinha que entregar alguma foto no dia? Você já tinha que editar na hora? Você entregou tudo depois que acabou?
Ficou combinado. Isso, eu entreguei tudo depois. Eu passei um mês enfiada dentro do meu quarto, editando essas fotos. E, assim, de equipamento, eu levei uma câmera cropada, levei a T3i, e levei 2 lentes, mas eu fiz todas as fotos do show com a 50mm.
Você usa Canon, né?
Isso, Canon. Uso Canon. E acabei fazendo... Eu fiquei impressionada por ter feito o evento todo com a 50mm. A distância que estava ali do palco, da área que os fotógrafos ficavam, foi, assim, perfeita para fazer o tipo de foto que eu faço.
Você ficou bem perto do palco.
Sim, na frente. E não cheguei a levar nem bateria extra, nem gripe, nada disso. Eu tive que... durou a bateria o show todo. E foi bem organizado, porque assim, tinha, né, um intervalo entre as bandas, e esse intervalo foi respeitadíssimo. Então foi muito fácil para fazer a logística e me organizar. À noite eu colocava a bateria para carregar, por exemplo, em qualquer lugar da fazenda, porque é uma fazenda, né? E ninguém mexia. Eu podia deixar a câmera num canto, o celular, que o ambiente foi tão amigável que ninguém mexia com nada.
Hoje, quais são os seus planos?
Então, eu acho que depois desse evento que eu fiz, eu decidi assim, que eu vou ficar só com essa parte mesmo de fotografia de shows. E esse ano eu vou lançar um canal do YouTube, porque eu tô com projetos para fazer entrevistas também. Estamos organizando para fazer um documentário sobre mulheres na cena de metal do Brasil. Então, assim, muita coisa vai acontecer esse ano relacionada a isso.
Pô, que bacana. Acho que um site é uma coisa importante, né? Querendo ou não, é uma coisa nossa, né? A gente não aposta aí no... Porque YouTube, Facebook, Instagram não é nosso. De vez em quando muda as regras e todo mundo cai, né?
Mas exatamente. Ontem mesmo eu descobri que o YouTube vai parar de monetizar canais se não tem X horas assistidas.
Isso.
E, se eu não me engano, 4 mil inscritos, né?
O Facebook já vai diminuir mais ainda a visualização de páginas. Ou seja,
é isso aí, né?
Eles vão fechando pra gente ter que pagar pra eles.
Então, aí eu pensei em fazer essa parte separado, né? Porque eu quero eu fazer isso informalmente. Agora eu quero fazer de maneira correta, que é assessorar as bandas nessa parte de mídias sociais.
Pô, isso é bacana. Mostrar pra eles que propaganda é a chave do negócio.
Alma,
né?
Do negócio.
A alma do negócio.
Tem que servir e se destacar no meio, porque tem, eu posso colocar assim, um leque de bandas que são muito parecidas e que talvez se destacassem, se investissem um pouco mais nessa parte.
Então, eu acho que o que eu gostaria que os nossos ouvintes aqui do Meio Beat percebessem que fotografar um show não é tão simples quanto a gente pensa. Precisa de planejamento, né? Você precisa estar
Muito planejamento, artista, tem que estar em cima.
E tem uma logística, tem quanto melhor a organização do show, mais bacana. E você ainda tem que lidar com bandas que não são muito afins de serem fotografadas, né?
Sim, tem essa parte. Tem que lidar com o público também, você está ali ao redor, com a organização, com as bandas. Tem que ter uma logística, tem que ser bem organizado, tudo na ponta do papel, para sair da melhor maneira possível. Porque um show é muito imprevisível, né? Um ensaio, você consegue coordenar ele. Por exemplo, né? Um show, não. Você tá ali e tem que aproveitar o que tá acontecendo na hora e dar o seu melhor para captar os melhores momentos.
E posso falar um pouquinho de equipamento? Você levou um equipamento bem simples para lá, né?
Sim, porque eu fiquei com muito medo.
Você não sabia o que ia encontrar.
Na verdade, eu fiquei com mais medo do trajeto até lá, né? Porque mulher viajando sozinha já é complicado. Mulher viajando sozinha com coisa cara na bolsa, eu não conseguia nem dormir direito.
Eu dei uma olhada nas fotos que você postou desse festival. Cara, eu achei fenomenais. Não tinha ideia de que equipamento você tinha levado ou o que você tinha usado. Mas a gente sabe que a 50mm é uma lente barata e pequena, compacta, leve, com uma qualidade absurda. Mas eu também não sabia que você tinha usado ela em todas as fotos. E você acha que hoje...
Usei todas.
A gente vê uma preocupação muito grande de algumas pessoas para com equipamento. Ah, eu tenho que ter a melhor câmera, eu tenho que ter uma full frame, eu tenho que ter uma lente profissional. Você acha que isso é besteira pro que você está fazendo? Ou você acha que realmente é uma preocupação importante?
Eu acredito que seja importante, né? Você sempre tá dando um upgrade nos seus equipamentos e tal. Dependendo do tipo de show, exigem umas lentes maiores e tal. Mas até hoje, a maioria dos eventos, a maioria das fotos, eu faço sempre com a 50mm, porque eu procuro ter um olhar diferente sobre as fotos. Eu gosto muito de dar uns closes nos músicos. E daí eu acabo pegando uma outra lente para fazer um campo mais aberto, né, da foto, mas eu sou apaixonada pela 50mm e eu acredito que É possível você fazer uma coisa com muita qualidade com um equipamento mais simples, digamos.
Eu vi também que você faz os ensaios femininos bem temáticos, né?
Sim, às vezes eu pego as minhas amigas, assim, umas amigas mais alternativas, e falo: vamos fazer fotos. Porque eu gosto muito da parte. A minha parte favorita na fotografia é a pós-produção, que é a parte da edição, coloração. Eu gosto muito de brincar com isso.
Pô, legal. Conselho para quem vai começar.
Na parte de fotografia de shows ou em geral?
Na parte de fotografia de shows.
Não fique preocupado com equipamento caro, usa o que tu tem, estuda bastante, tenta entender como é que funciona uma apresentação, né, como que os músicos se movimentam em cima do palco, porque acho que fotografia de show é isso, você se achar um bom lugar para ficar e fazer as fotos e acompanhar a performance das bandas.
Hoje as pessoas descobriram, muitas pessoas descobriram com o digital de que fotografia é uma coisa que pode dar dinheiro, né?
Sim.
É uma atividade econômica que pode dar aí um retorno teoricamente rápido ou a curto ou médio prazo. Porém, eu vejo muita gente que tá. E o pessoal basicamente entra nessa na fotografia social, que é o que dá um retorno mais rápido, né? Casamento, aniversário, debutante, batizado, velório, essas coisas, né? E eu vejo muita gente que entra nessa e não gosta disso. Eles não gostam do que eles estão fotografando, mas eles fazem porque dá dinheiro. Para quem não gosta de show, é uma tragédia fotografar show só pelo lado econômico?
É uma tragédia declarada, porque música não dá dinheiro, gente. Se vocês estão pensando em começar nessa área para conseguir dinheiro, já muda para outra, repensa isso aí, porque uma pessoa que está fazendo fotografias de shows e principalmente underground não ganha muito dinheiro.
Mas tem que gostar.
Então, eu faço porque eu gosto. Porque eu não sou rica. Eu gosto muito de ver uma banda tendo um material de qualidade. Gosto muito de depois ter uma proximidade com a banda, deles virem conversar comigo e falar: pô, legal a foto e tal. Eu ver algum integrante da banda usando as fotos que eu fiz no, nas redes sociais, por exemplo, me deixa muito grata. Mas dinheiro no bolso não tem, não, viu, gente?
Você tem problema das pessoas compartilharem suas fotos sem você dar uma autorização específica?
Então, às vezes, quando eventos assim, show de metal, eu fico um pouco triste quando, por exemplo, pegam uma foto minha, colocam no Instagram e usam um filtro em cima. É a coisa que mais me deixa triste. Aí quando, por exemplo, se é uma banda que eu não tenho contato e usam foto minha para divulgação, eu vou lá e converso para colocar os créditos, pelo menos. Mas eu nunca tive problema, porque todas as bandas que eu fotografei depois do show, se eu já não conhecia, fui lá me apresentar e acabei tendo algum tipo de contato.
Essa semana teve um post meio polêmico lá no Meiobit sobre questão de direito autoral. E eu fiz uns comentários lá dizendo que às vezes eu gosto de apresentar, de fotografar apresentações artísticas, seja teatro, seja balé, show de música. E o papo sobre direito autoral estava muito forte. E alguém lá me perguntou: ah, mas esse pessoal que você fotografa, você pede autorização para fotografar eles? Eu falei: cara, tem uma regra, tem a lei e tem as regras não escritas da vida. Pô, cara, se eu tô lá fotografando. Eu conheço muito poucas bandas que estão começando, muito poucas bandas da região que ficam chateadas quando você faz uma foto bacana delas. Ai, o cara foi lá e me
Justamente, acho que
fotografou
porque
e nem pediu permissão. Cara, isso não existe. E se você tá lá fotografando
não.
porque você gosta da banda, pô, passa as fotos pros caras depois, ó, divulga aí, põe meu nome, né? Não sei. Ou seja, uma mão lava a
É,
outra, né?
exatamente, me ajuda a te ajudar.
Diz aí, que você tem página no Facebook, você tem Instagram, o que você tem aí para divulgar pra galera?
Então, as fotos estão sempre no Instagram, que é o @stephciciliati, e no Facebook também, na fanpage, que é Stephanie Ciciliati Fotos.
Então, gente, tem um link aqui embaixo do Instagram dela, tem um link aqui embaixo do Facebook. E quando que a gente vai ter novidade?
Então, eu tô com esses projetos para lançamento de site agora em abril já. Estamos tentando correr com várias coisas ao mesmo tempo, mas acho que vai dar tudo certo e vai sair no prazo.
Steph, eu agradeço imensamente a sua presença aqui
Poxa, eu que agradeço o convite, viu?
nesse
É
podcast.
uma honra bater esse papo com você, que é um cara que eu admiro muito.
Eu acho que elucidou um pouco pro pessoal que não sabe como funciona, né, essa logística de fotografar um show. Mesmo que a gente esteja falando de apresentações underground, não muda muito se é um show pop, se é um show de outro estilo musical. Sempre tem essa logística por trás.
Exatamente, a logística é sempre a mesma.
E aí, você fotografaria um sertanejo universitário?
Fotografaria. Esse fim de semana eu fotografei uma balada gay.
Caraca.
E eu achei uma experiência muito boa. Eu descobri que não é só a fotografia do metal em si que eu gosto, é fotografia no palco. É muita luz, muito contraste. Eu gosto muito de fazer esse tipo de foto.
Muito obrigado pela sua presença. É muito legal mesmo. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Quer deixar um recadinho final pra galera?
Não, o recado que eu deixo é: não fiquem se limitando, né, na parte da criação. Estudem bastante, escolha bem o nicho que você quer atuar para você poder ser o melhor na área que você escolheu. Esse é o meu conselho para todo mundo que tá ouvindo.
Bem, gente, esse foi mais um Dark Room. Quem quiser mandar sugestões, quem quiser mandar críticas, quem quiser mandar puxões de orelha ou deixar a sua contribuição para o assunto, é só mandar para gilson@meiobeat.com que a gente dá uma resposta para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Olha só, acabou.
Nem deu tudo certo.
Nem doeu.
Nem doeu.
Dark Room.